Hello, 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 com vocês, mais um Batendo Cabelo com Rod Saulete. Aqui quem fala é o Saulete.
E aqui é o Rod.
E chegamos a mais um episódio de RuPaul's Drag Race. E nesse quinto episódio teve muita comédia, né? Basicamente foi isso. Foi um episódio de atuação mesclado com programa de auditório. E no geral, eu curti bastante o resultado final. Eu achei que eu não iria rir muito, mas no fim eu tava rindo muito da falta de noção de algumas duplas que a gente viu no decorrer do desafio principal.
Foi um episódio de improvisação, né? O que faz a gente lembrar daquele episódio de improvisação do All Stars, que teve aquela caca de performance da Milk. Ainda bem que não teve nenhum assim que chegou tipo Milk, mas teve uns desastres aí no meio.
Mas, antes de a gente chegar na parte importante do episódio, que é o desafio principal, a gente pode até relembrar alguns pontos marcantes que rolaram antes. Por exemplo, depois que as queens voltam pro Rock Room e lamentam a eliminação de Dusty Ray Bottoms, Eiji O'Hara começa a reclamar do seu desempenho no episódio, né, anterior, porque ela afirmou que havia ajudado todas as queens a costurarem seus looks, enquanto ninguém se ofereceu pra ajudá-la. E eu concordei muito com o que a Miss Cracker falou, de ela estava, né, tão confiante no que estava fazendo que parecia que não precisava de ajuda. E eu acho que é isso mesmo, gente. Quando se oferece ajuda, você não espera nada em troca. Você ajuda por ajudar. Se a Eiji não curtiu que as demais queens não ajudaram, aí tem que ser ela trabalhar com a própria consciência. Ela não pode cobrar ajuda dos outros. Então, pra mim, foi uma tentativa mesmo dela tentar tirar de si a culpa pelo seu fraco desempenho.
Eu acho que ela só deve ter mencionado isso porque ela foi ruim no desafio. Se tivesse uma conversa assim antes, eu não acho que ela tocaria nesse assunto de ficar esperando a ajuda das queens. Igual você disse, ela tava muito confiante. Então, se você tá confiante ajudando as pessoas e ainda tendo que montar o seu visual e não fala nada, não reclama de nada, então tá tudo ok, né? Eu não vou oferecer ajuda pra quem já tá mais que meio caminho andado, né?
Ah, com certeza. Mas essa postura da Eiji O'Hara, ela é recorrente em Drag Race, assim como em qualquer competição, né, em que envolve humanos. Ninguém quer assumir que erra, ninguém quer assumir que falha. Então é mais fácil as pessoas culparem seus concorrentes pelo seu desempenho, por ter ido mal em alguma prova, em algum desafio, do que assumir que pisou na bola mesmo, que fez um péssimo trabalho e que vai tentar melhorar pra semana seguinte.
Eu vejo assim como se fosse aquelas respostas de pageant, sabe? De concursos de Miss. Ela não quer assumir aquilo pra mostrar que é perfeita. Então que a culpa não foi dela, que foi a falta de tempo de fazer, sendo que foi ela que criou o visual, que já tinha um visual na cabeça e ela só tinha que executar, costurar as coisas.
E essa postura da Eiji me lembra muito Alexis Michelle na nona temporada. Tudo ela era perfeita, maravilhosa, mas se ela ia mal, a culpa nunca era dela, a culpa era de alguma outra queen. Se ela ia mal no desafio, foi porque a Sheikulé pisou no pé dela lá no workroom, no primeiro episódio. Então assim, bitch please, né?
Bem isso mesmo.
Mas aí uma coisa que eu achei engraçado foi que após esse bate-boca, né, lá da Eiji O'Hara com as outras queens, no depoimento a Eiji O'Hara disse que pra ela então o jogo estava começando e não ia ter mais isso de ajudar uma amiguinha. Aí eu só pensei que, putz, Eiji O'Hara agora ativou o modo Fifi O'Hara de ser. O pau vai quebrar daqui em diante.
Ah, é. Foi também uma outra coisa que a Vixen comentou, né? Porque a Eiji O'Hara, ela quer permanecer jogando, só que ela não quer perder as irmãs, não perder aquela irmandade. E a Vixen, ela menciona, tipo, eu já tenho irmãs demais, isso aqui é um jogo, tipo, tem $100,000 em jogo. Eu quero ganhar uns $100,000 antes de ter essa irmandade.
É, claro, você constrói a irmandade depois que o jogo acabar, né? Ali, você tem que focar na competição, dar o melhor de si e vencer a concorrência. Então, super concordo com essa postura da Vixen. Eu adoro a Vixen, né? Então, tudo que eu falar a respeito dela vai ser tipo, eu beijo o chão que você pisa, garota.
Hoje a gente vai discordar de alguma coisa dela, mais pra frente.
Ah, não, mas hoje ela foi bem mal também no desafio. Nem vou defendê-la, não. Eu sou assim, tipo, eu tô aqui pelo entretenimento. Então, por mais que eu adore uma drag, se ela vai mal, eu vou criticar mesmo. Se ela vai bem, eu vou dar parabéns. Então, pra mim, tanto faz. Então, nesse caso, quando eu falo que concordo com tudo que a Vixen fala, é tipo nos depoimentos. Tá ali pra concorrer, tá ali pra competir, simbora competir. Mas aí se ela vai mal em algum desafio, só lamento, né? Não dá pra defender. A minha torcida não é fanática a esse ponto, não.
É, ainda bem que você não é burro, né?
E aí no dia seguinte, as queens voltam pro workroom. Mamoru chegou aparentemente melhor do que estava na semana passada, né? O que pra mim já é uma vitória. E ela não tava com gola alta, os olhos não estavam tão abatidos. Pra mim, ela parecia que estava com a saúde melhorando. Mas o que eu queria falar nem era sobre isso, não. Não, é sobre isso mesmo. Enfim, corta isso depois. tô bem Monique, né?
É isso que eu ia falar.
Ai, ai. fosse embora. Aí, uma coisa assim que já me saltou aos olhos foi aquele terno rosa choque da RuPaul. Putz, a Mama Ru tem hora que ela escolhe umas cores que fica difícil a gente ficar assistindo ela na TV, viu? Aí já junta o terno rosa choque com a parede rosa no fundo, eu achei muita informação, muita cor. Acho que ela podia ter usado alguma coisa mais escura pra poder dar esse contraste, né? Porque não, o RuPaul tá parecendo um camaleão ali, camuflada com o fundo.
Ah, ainda bem que você mencionou isso. Eu não lembro qual episódio, mas ou foi do 1, 2 ou 3. E eu também não sou de ver isso, mas cada um tem os seus gostos. Teve uma hora que ela entrou em um desses episódios no workroom com um terno, tipo terno normal, que ela sempre vai, mas só que se você olhar pro pé dela, ela tá tipo com uma sapatilha. Ela tá como...
Sandália?
É, uma sandália papete, praticamente. Na hora que eu vi aquilo, eu falei, caramba, a RuPaul usando um negócio desse. É um gosto meu, eu não gosto de coisas assim. Mas se vocês pegarem os episódios pra ver, é bem na hora que ela abre a porta pra falar o hello, hello, hello. Que aparece ela de corpo inteiro.
Ah, mas nesse caso, pra mim tanto faz, mas porque eu amo sandália, eu amo papete, então sou super suspeito pra falar. Eu acho que embora não combine com o terno, eu acho que vai muito do gosto pessoal e até mesmo pelo conforto, né? Eu acho que o RuPaul opta por esse tipo de calçado, mas pelo conforto mesmo. Mas o que me incomodou no terno não foi, tipo assim, o terno em si, porque eu adoro os ternos da RuPaul, mas o que me incomodou foi a tonalidade do terno em contraste, né? Que na verdade não havia contraste com a parede. Tipo, tudo muito rosa, sabe? Tudo uma informação só, tudo monocromático. Isso meio que me incomodou. Mas enfim, né? Pelo menos supor nesses momentos aparece rápido e aí não ficou uma coisa muito incômoda de assistir o tempo todo. E quanto ao mini desafio, eu morri de preguiça, porque uma coisa que eu não aguento é esse patriotismo dos Estados Unidos exaltando sempre as forças armadas e o militarismo, sabe? Eu acho meio que até a hipocrisia deles, que por um lado eles adoram criticar as guerras que os seus presidentes entram, tipo Trump, que na semana passada bombardeou a Síria, mas aí toda vez eles estão lá, né, também batendo palma para seus soldados e falando que, nossa, maravilha. Então, tipo assim, gente, ou vocês decidem, ou vocês são contra as guerras, ou vocês são a favor do militarismo das suas armadas. As duas coisas não conversam, porque afinal de contas as forças armadas estão aí para fazer guerra.
É, na verdade eles estão para defender o país, mas também é uma coisa que eu não entendo. Eu não sei se é porque o nosso país não é desenvolvido ou o que que acontece, mas desde pequeno eu sempre vi esse patriotismo americano e nunca consegui entender o porquê que eles defendem tanto o militarismo, a marinha, essas coisas. Eu acho que deve ser mais por questão de economia, globalização, essas coisas, porque o nosso país já tá todo ferrado. Então, a gente não tem pra onde olhar, a gente não vê uma esperança. Eu acredito que seja isso, eu não sei o que que é.
Não, o patriotismo em si, você exaltar o seu país, você celebrar, ter orgulho, né, de ter nascido onde nasceu, eu acho lindo. Acho que nós brasileiros tínhamos muito a aprender com os americanos dos Estados Unidos nesse sentido. Agora, é essa babação das forças armadas, do militarismo, que eu morro de preguiça. Tipo, não, gente, pelo amor, não somos obrigados. Mas se a gente for pensar na arte drag em si, em que nos próprios Estados Unidos não se permitia, até alguns anos, a presença de homossexuais e transexuais nas forças armadas, então meio que chega a ser até incoerente você celebrar uma coisa que por um bom tempo não permitia nem que você participasse dela, saca? Então, assim, pra mim não tem muito o que falar do mini desafio, não. Embora eu adore, né, os looks desfilados, eu acho muito bacana as queens fazerem suas roupas com esses motivos de camuflagem que os exércitos normalmente usam, mas fora isso, essa coisa de ficar exaltando exército e afins não me anima nem um pouco.
Uma coisa do mini desafio que eu reparei e que também faz muita conexão com a The Vixen é porque drag sempre esteve defendendo os direitos LGBT. Então, pra mim, esse desafio foi feito pra Vixen vencer, e também no desafio a gente viu que a Aquaria, praticamente assim, quando ela faz a maquiagem dark, ela é idêntica a Sharon Needles. Aí nesse episódio tem como a gente ver que ela realmente é a filha da Sharon Needles.
A gente percebe que ela é filha das trevas também, né?
Isso.
Mas é engraçado, porque a Sharon, desde o primeiro episódio, ela mostrava esse lado dark dela e tal, esse lado spook, né, que ela adorava explorar quando o desafio permitia. A Aquaria não vai muito por esse lado não, né? Ela vai mais pro lado do glamour e tal, do visual, do high fashion. Agora, quanto a explorar o lado dark, gótico, o lado emo da coisa, ela não vai muito por esse caminho, não.
É, o que eu tô gostando da Aquaria não é nem esse lado glamouroso dela, é porque ela consegue misturar o glamouroso e o genderfuck. É como se fosse a Violet. Você não precisa colocar peito falso ou colocar muito enchimento. Você vai com o seu corpo mesmo e com aqueles visuais extravagantes, que eu acho muito bonito também, os visuais que ela tá apresentando agora.
Em relação aos looks, aos visuais, às montações, eu babo muito ovo da Aquaria. Nesse sentido, ela brilha demais. O que eu tô achando bom é que depois que a The Vixen deu aquela chacoalhada na Aquaria, por umas verdades pra ela no Untucked, a postura dela no jogo mudou, né? Ela não só está mais amigável, mas parece que ela tá se jogando mais nos desafios, né? Tipo, ela tá se dedicando mais. Eu acho isso lindo, porque pelo menos a gente percebe que ela tá empenhada, está ali, e ela não tá mais contando simplesmente com a sua fama fora do reality. Ela tá provando, né, a cada semana que ela é uma boa competidora. Agora, quanto a The Vixen, o que eu achei bacana é que, até mesmo no mini desafio, ela assume essa postura de bitch e que ela tá ali pra defender as queens com cara de antipática, né? Contra as queens com caras de... não sei, né, como é que traduziria. Eu traduziria com cara de pamonha, sei lá. Mas enfim, eu achei que foi bem bacana esse personagem que ela assumiu ali.
Sim, eu também, eu gostei bastante. Ela conseguiu ser engraçada agora, porque eu tava legendando os bônus do primeiro episódio, e a gente vê quem consegue ser extrovertida, quem é engraçada, quem leva as coisas muito a sério. E eu tô achando que o tempo dela tá contado no jogo, porque ela leva as coisas muito a sério. Ela não consegue, sabe, se soltar, ser uma coisa mais engraçada. Eu tô começando a reparar mais isso nela. A mesma coisa da Mayhem. Por mais que ela, assim, se solte às vezes, igual no mini desafio, ela foi ótima, ela adorei. Ela ainda fica presa, sabe? Se contendo pra não soltar o 100% dela.
Isso acontece porque o jogo acaba pressionando as queens de forma diferente, né? Então, às vezes, a queen acaba se sabotando porque ela não entrega o seu potencial total, porque pode achar que o potencial dela, o que ela tem pra mostrar, não é o que os jurados esperam ver. Aí acabam tendo uma postura diferente do usual, né? Do dia a dia da arte drag dela. E isso acaba prejudicando e atirando do jogo. Isso aconteceu, por exemplo, com a James Mansfield, na nona temporada. O Paul disse que ela mandou uma das inscrições mais divertidas que ela assistiu, e no jogo ela não mostrou nada disso, porque ela ficou o tempo todo apática, apagada. Então, assim, eu acho que o jogo cobra muito das queens, mas cada queen sente essa pressão de forma diferente e aí entrega o que a gente vê. Mas eu também acho que a Vixen pode estar aos poucos se soltando mais, e isso é muito bacana.
Eu espero que ela comece a se soltar mais, a ter mais elaboração em alguns visuais dela.
Isso com certeza, né? Porque embora eu adore The Vixen, eu reconheço que os looks que ela tem desfilado foram, assim, alguns muito tenebrosos. O que ela costurou semana passada, pra mim, foi um dos piores da temporada até agora. Achei muito, muito feio. Uma coisa digna da Derrick Barry costurar. Então, não. Mas, pelo menos, o look de hoje eu achei maravilhoso. O look mais lindo dela até agora, na décima temporada. Então, é aquilo, né? Montanha-russa. Uma semana a gente vai bem, na outra a gente tá lá no fundo do poço. Vamos ver o que nos aguarda nas próximas semanas.
Pois é. Agora que eu tô começando a gostar mais desses episódios de uma hora, porque, às vezes, nem parece que a gente tá assistindo Drag Race, porque cada semana é um desafio diferente. Por exemplo, essa semana foi bem Casos de Família, então não passou aquela vibe meio que cansativa de ficar vendo sempre a mesma repetição de desafios. Assim, é um desafio repetido, porque é um talk show que já teve outros desafios assim, igual na sexta temporada que também teve, mas é uma sensação diferente, porque parece que é um programa dentro de outro programa, e eu tô começando a gostar disso.
E também o que faz com que a gente, mesmo sabendo que a temática é repetida, mas que o episódio em si é novo, é a participação das queens, né? O fato de ter queens diferentes a cada temporada faz com que a gente se sinta assistindo algo novo. Isso é fantástico. Acho que essa é a minha grande graça de Drag Race. E por isso que às vezes eu fico mais empolgado em assistir uma temporada comum do que assistir um All Stars. Porque embora no All Stars tenha aquela questão, né, do saudosismo, de você rever uma queen que já passou no programa e aí você vai acompanhar a evolução dela nessa nova edição de um All Stars, uma temporada nova é tudo novidade. Né? Tipo, você não conhece o trabalho da maioria das queens que tá ali e você não sabe como que vai ser o desempenho delas. Então acho que nesse sentido Drag Race é muito, muito foda pra gente poder acompanhar semanalmente, porque sempre vai ter alguma coisa nova que vai fazer com que a gente conheça o potencial de cada competidora. O que eu achei bem bacana assim desse fim do mini desafio foi que eu não lembro se a The Vixen ganhou alguma coisa, né? Algum prêmio.
Não,
assim.
Não, esse mini desafio não teve nem premiação.
Mas o que eu achei bacana foi a RuPaul, né, mais uma vez, colocando Lena na fogueira, fazendo The Vixen estipular como seria cada dupla. Aí, no primeiro momento, eu achei que ela até mesmo tentou ser justa e criativa na formação das duplas, né? Primeiro, ela escolheu trabalhar com a Ejohara, aí ela colocou a Cameron com a Monet, colocou Blair Sinclair com Monique, aí também colocou a Miss Cracker com a Mayhem Miller e o final foi a cereja do bolo, que ela simplesmente falou pra Eureka trabalhar com a Aquaria, seus dois desafetos declarados na temporada. Eu achei divertidíssimo, ainda mais por ela depois ter assumido que sim, eu coloquei as duas juntas, que eu quero que as duas se ferrem ferrem, porque eu acho que a Eureka fala demais e não vai deixar a Aquaria se destacar. E eu acho que a Aquaria tem dificuldade pra trabalhar em equipe, sabe? Tipo, isso é o jogo, gente. Não tem que ficar também essa coisa o tempo todo, tipo, de ai, somos amigas para sempre, então temos que nos ajudar, temos que sempre fazer trabalhos em equipe lindos, maravilhosos. Não, gente, isso é uma competição. Você coloca as outras pra se ferrar enquanto você tenta pegar o melhor pra si. É isso. Exatamente porque, né, você se preocupa muito com os outros, que a Aijo Hara no episódio passado se deu mal. Então, assim, eu achei fantástico isso. E achei mais fantástico ainda a The Vixen assumir, porque também não aguenta essa galera que entra nos realities e quer sabotar os seus rivais, está sendo estrategista e não assume. Só fala que não, eu escolhi tal dupla porque eu acho que eles vão trabalhar bem. Ah, me poupa.
É, eu também não gosto desse tipo de hipocrisia, né? Que a gente vê, assim, em algumas temporadas a gente viu bem isso. A pessoa não quer assumir que quis ferrar, mesmo o pessoal questionando.
É igual, por exemplo, na terceira temporada, em um desafio de comédia, que a Chandler venceu o mini desafio e aí ela tinha que escolher a ordem das queens que iam se apresentar. Ela foi super estrategista e falou que era o fulana de tal lugar e depois vai estar o fulana, porque eu sei que, por exemplo, fulana X é muito engraçada e a outra não é, então essa vai ofuscar a outra. Então, assim, ela assumiu seu lado jogador e assumiu que queria ver queens específicas indo mal. Então, assim, gente, é o jogo, sabe? Não tem por que criticar a queen por ser estrategista e ainda assumir isso pra gente. Eu acho muito melhor alguém que assume o que faz e aí a gente, né, reconhece a honestidade no que ela tá fazendo, do que uma pessoa fake que tá ali o tempo todo se passando por amiguinha e na primeira oportunidade vai lá e puxa o tapete da outra. Aí quando o RuPaul anunciou, né, que o desafio seria
o The Boss Rossi Show,
então eu acho
que é meio que um, foi um casos de família, né?
É um programa em que tem lá os seus temas polêmicos, as convidadas entram, interagem com o apresentador, que no caso é o Ross Matthew, um dos jurados fixos, né, da bancada de RuPaul, e ia ter também uma plateia que iria acompanhar esse programa. E quando o RuPaul anunciou que seria o Ross apresentar, eu fiquei meio com preguiça, não vou negar. Eu acho o Ross engraçadinho, mas eu não acho que ele é uma personalidade engraçada, tipo o RuPaul, porque o RuPaul é esperto, a gente sabe. O RuPaul, ela tem uma sagacidade ali que a gente adora. Ela é irônica, ela manda shade, ela tem esse lado também mãezona quando ela quer, enfim. Eu acho que o RuPaul é um artista completo. E o Ross, a gente não vê muito disso dele, porque a gente sempre vê ele na bancada só e vez ou outra dirigindo as queens. Então eu não esperava muito ver graça na apresentação do Ross desse programa. Mas aí depois que essa parte acabou, né, que o desafio principal rolou, eu entendi qual que era o objetivo do Ross ali. Ele realmente era um apresentador e ele servia como escada para as queens fazerem graça. Tipo, ele dava a deixa e as queens tinham que improvisar a partir daquilo e nos fazer rir. Então, analisando melhor depois, eu percebi que a presença de Ross foi muito boa nesse sentido para poder tirar o melhor das queens. Então, meio que ele foi um apresentador-diretor, né, dando os toques para as queens poderem se destacar no desafio.
Desde a saída do Santino, de RuPaul, eu venho também tendo esse distanciamento, assim, um pouco do Ross. Era o Ross, Todrick e o Carson. Eu tinha um distanciamento dele, tanto que eu gosto mais do Todrick e do Carson do que do Ross. Mas só que ultimamente, assim, desde o All Stars 3 pra cá, eu tô começando a gostar um pouco mais dele. Antigamente ele fazia umas piadas e todo mundo ria, eu ficava tipo assim, não achei engraçado. Mas eu tô começando a gostar dele assim. Se o desafio não tivesse sido tão bom, eu gostaria de ter visto mais o Carson. Só que ele foi até engraçado no desafio principal. Eu tive a mesma impressão que você. Quando a RuPaul anunciou que era o Raw, fiquei meio assim, tipo, mas ele é engraçado também pra fazer esses tipos de programas, eu acabei curtindo.
É, porque a gente também tem que lembrar que as estrelas ali são as drags, né? Então também não pode ter alguém ali com uma presença muito grande que roube a atenção delas. Seria tipo colocar uma Bianca pra apresentar esse programa. Seria completamente ofuscante pras drags. Ter que ser mais engraçada, aparecer mais que Bianca Del Rio, né?
Sim. Ah, e uma coisa também que você falou, que a RuPaul é esperta em colocar essas coisas. Eu não sei se foi jogada da RuPaul ou se foi ele depois querendo se vender, mas no Twitter ele colocou assim, quem quer que o Boss Ross realmente vire um show, um programa. É óbvio que teve bastante gente comentando que queria, porque foi muito engraçado. Então pode ter sido até uma jogada de marketing pra ele conseguir um programa dentro da própria emissora.
Com certeza, porque a gente sabe que no showbiz tudo é tramado, tudo é planejado, nada é espontâneo, nada é assim, tipo, ah, sorte. Joguei uma luz ali, né? E ocasionalmente isso acabou funcionando. Eu não duvido nada que isso pode ser uma proposta de programa pro Ross. E isso meio que foi um piloto, né? Um teste. Mas caso esse programa exista, eu acho que vai pra Logo TV. Não acho que o Ross teria espaço na programação da VH1, não.
É, pode ser tanto pra Logo TV ou se não pra Bravo TV. Quem sabe?
É mesmo um programa online, né? Um programa na web. Por que não? A primeira dupla que entrou pra interagir com o Ross foi a Blair e a Monique. Quando a Blair entrou, ela veio, né, com seu personagem que era casado com o Cacto. E assim, né? Já achei meio bem nonsense. Tipo, quem casa com cacto, gente? Pelo amor de Deus. Aparecendo mais o programa do João Kleber do que Caso de Família. Mas enfim, vamos seguir, né? É licença poética, a gente aceita o que eles estão nos apresentando. E aí eu achei que a Blair tava muito boa no personagem, sabe? Eu achei bem bacana a atuação dela. Mas aí, a hora que entra a Monique, pra mim ela roubou a cena completamente. Ela tava, assim, super dentro da personagem, com uma presença, assim, de tirar o fôlego. Eu achei muito, muito foda. E quando elas estavam interagindo ali, e Monique super zoando e pegando o cacto, que ela era a fiancé do cacto, né? A noiva, eu achei, assim, fantástico. E quando elas acabaram, assim, de atuar e saíram do palco, eu já tava dando a vitória pra Monique ali. Pra mim, Monique merecia ter vencido esse desafio. Pra mim, ela foi fantástica e um dos destaques desse quinto episódio.
Quando a Blair entrou, que ela começou a fazer improvisação dela, eu já falei, meu, eu gosto tanto dela, não vou conseguir vê-la saindo hoje. Mas aí, depois, quando entrou a Monique, que ela começou a fazer as palhaçadas e tudo, até que a Blair deu uma melhorada. E se fosse no meu caso, eu estivesse lá participando e me dessem esse tema, com certeza eu estaria dublando, porque eu não teria a mínima ideia pra ter um assunto desse jeito. Provavelmente iam ter que me ajudar, mas eu fiquei muito, tipo assim, como é que eu vou fazer isso?
Eu não acho que a Blair tenha ido mal. Eu até curti, mas eu acho que, de fato, a Monique ofuscou o desempenho da Blair.
Sim, eu acho que a Blair, ela tava meio que assim, com medo da Monique continuar fazendo aquele escarcel todo e ela não conseguir continuar. Tanto que elas foram espertas em usar uma palavra-chave pra falar assim, ó, você tá indo muito rápido, você tá fazendo uma coisa que eu não tô gostando, e elas tinham que falar vende. Eu acho que o que salvou, assim, pra ser um dos melhores foi esse momento que elas estavam brigando e falando vende, que só prova que a Miss Vende, ela saiu, mas ela jamais será esquecida do programa.
É, a Vanessa meio que virou assombração, né? Na 10ª temporada. Todo episódio, alguém ressuscita o seu bordão, Miss Vende. Eu achei fantástico o ataque vende, com a Monique e a Blair gritando uma pra outra, vende, vende, vende. Eu achei muito, muito engraçado.
Próxima dupla que entrou foi a Monet e a Cameron. Elas tinham um vício, e o vício da Monet era comer o enchimento, e o da Cameron era cheirar a calcinha tapa-sex. É uma calcinha tapa-sex. E quando a Monet entrou, quando ela começou a falar essas coisas, eu não achei tão engraçado, tão legal de assistir. Aí, quando entrou a Cameron, que ela entrou naquele personagem dela exótico,
bem paranoia,
ela começou a sair da minha visão de planta e começou a florescer. Agora, realmente, nesse episódio, a gente pôde ver mais dela. A gente viu conversando mais no Untucked, até falou na passarela do programa com a Shania Twain. E o desempenho da Cameron completamente ofuscou o da Monet.
Nossa, eu nunca ia esperar que a Cameron um dia fosse ofuscar alguma drag que é comediante. Porque, pelo menos o que a edição tem mostrado, é uma Cameron apagada no decorrer do episódio, exceto o momento da runway. Então, assim, a edição tem culpa nessa impressão que a gente tem, né, de que a Cameron é uma planta. Então, a gente não coloca expectativa no desempenho dela. Eu, particularmente, não coloquei nenhum. Ainda mais que, enquanto as duas estavam ensaiando, a Monet tentava conversar com Cameron e a Cameron meio que não dava uma deixa pra ela, tipo, não rendia o assunto, sabe? Então eu pensei, putz, vai ser um desastre essas duas, com certeza elas vão dublar, porque não tava tendo interação ali. Só que aí, na hora que a Cameron entrou, pra mim ela roubou a cena completamente da dupla, porque a Monet eu também achei bem fraca. Tirando a piadinha de entrada, né, que ela tinha levado o bolo pro Ross e comido no caminho porque ela teve fome, eu achei todo o resto bem fraco, bem ruim. Mas aí, quando a Cameron entra e até mesmo dá um pouco de vida, né, pra Monet, porque ela interage com a Monet, eu achei que a Cameron tem um potencial muito grande que tá sendo desperdiçado pela edição. E isso é ruim, né? Porque eu não sei o que eles querem fazer com Cameron, se eles vão justificar alguma eliminação dela no futuro, se eles vão enfiar ela no top 3 pra ser aquela coisa estilo Naomi Smalls na 8ª temporada, a drag que deu a volta por cima e foi evoluindo no decorrer da competição. Eu não sei mesmo, mas vamos acompanhando. Mas eu gostei muito hoje de ver a Cameron, e hoje eu me tornei mais amigável com ela. Então passei a curtir um pouco mais. Embora ela possa só continuar sendo uma planta, vai ser uma planta querida.
Como ela tá se mostrando ainda, vamos esperar mais um episódio, né? Quem sabe, agora que a competição tá diminuindo. As próximas a entrarem foi a Mayhem e a Miss Cracker, que ambas foram excepcionais. Achei a Mayhem muito parecida ao Roxy Andrews.
No look ou no desempenho?
Eu achei ela mais parecida no look. Até que no desempenho ela não foi, assim, tão, tão ruim. Eu até gostei da dupla. Foi uma das que eu marquei como top 2. Não top 2, mas estaria no top 3.
É, eu não entendo essas avaliações do jurado, sabe? Parece que eles escolhem mesmo a quem que vai sair ali, e não importa o desempenho, eles vão dar um jeito de jogá-la no bottom 2 e eliminá-la. Porque eu também achei que a Mayhem tava bem, e ela só não foi um grande destaque, porque ela estava ali contra a Miss Cracker, né? No caso, não contra, mas ela estava ali atuando como Miss Cracker, que já é comediante, e construiu um personagem muito bacana, que era o Doutor Pepino. E aí, a Miss Cracker, louca, insana, do jeito que ela é, ela deu uma performance incrível, assim, de deixar a gente ensandecido. Então, eu acho que, nesse caso, ela ofuscou a Mayhem, mas não foi, tipo, um apagamento em relação à qualidade, né? Miss Cracker é tão boa e a Mayhem ruim, não. Eu achei que a Mayhem foi bem, sim. Então, nem entendi por que ela foi Boron 2.
A Michelle deu aquela justificativa de que ela não teve um medo, ela teve mais como se fosse nojo de Pickles, mas eu achei que ela foi boa.
Não, concordo, também acho que ela foi boa, mas enfim, esse é o jogo. Eu achei bem bacana a interação das duas, porque eu achei muito sem noção, gente, muito sem noção. Então, já que o objetivo desse desafio também não era fazer nenhum sentido, né, porque Drag Race nem sempre faz sentido, na maioria das vezes não faz. Então eu embarquei também nessa viagem, então eu ri bastante. Nossa, eu fiquei bem assim, carai, velho, o que tá acontecendo com essas duas?
Sim, o legal foi, né, a Miss Cracker, ela começou assim, meio que ruim, até a gente entender a personagem pra ela ficar boa. E o que foi assim, o ápice foi quando ela falou assim, agora é a hora da revelação. Ela tira aquela roupa e fala, eu sou um Pickles. Aquilo ali foi o ápice.
Eu achei muito divertido as duas. E pra mim, a dupla que veio depois foi o grande flop desse desafio da semana. Entrou The Vixen e Eiji Ohara, e no caso, elas faziam uma dupla de copycats, que era uma drag copiando a outra. E The Vixen, bem cheiro como ela é, ela decidiu que as duas deviam ir montadas de Aquaria e Miss Cracker. A The Vixen interpretava a Aquaria, enquanto a Eiji Ohara interpretava Miss Cracker. Eu achei bem divertida assim a proposta delas, mas a hora que a The Vixen começou a atuar, eu já fiquei, putz, The Vixen, não arrasa meu coração, não, que eu te amo tanto, mas hoje não vai estar pra te defender, porque você tá muito ruim. Mas assim, eu não acho que ela foi um completo desastre. Eu acho que a edição, como sempre, ela é muito shady, e ela vai querer, né, queimar a Queen que ela quer que caia no bottom, que ela quer eliminar de alguma forma. Porque eu acho que, por exemplo, se eles colocam essa cisada que eles colocaram, né, pra outras drags, tipo no caso da dupla da Monique, até mesmo, né, as cisadas pra Miss Cracker, eu acho que a gente poderia ter uma impressão diferente da The Vixen. Mas eles, né, colocam aquele momento de silêncio constrangedor, a plateia quieta, calada, com o cara tipo de, que tá acontecendo aí? Então meio que reforça essa ideia de que a dupla foi má. Mas de fato, achei que foi a dupla mais fraca ali, e eu acho que eles só não foram tão flat quanto a Monique. Embora a Eiji Ohara, quando entrou, deu pra salvar um pouco a situação da The Vixen, porque a The Vixen sozinha estava assim, um trem descarrilhado.
É, esse desafio, ele mudou um pouco mais da minha opinião em relação a Vixen e Cameron, porque até então eu achava que no Snatch Game quem sairia seria a Cameron, mas só que a Cameron, ela é engraçada, ela consegue se soltar e ser engraçada, e a Vixen, como eu tinha falado antes aqui, ela é muito séria, ela não conseguiu se soltar. Realmente tem esse lance da edição de colocar momentos em silêncio, momentos de risada e momentos que nem é tão engraçado assim, só que quando o Ross fez uma piada lá, ela começou a dar risada, tipo, é um negócio de improvisação, não ri, só continua improvisando. Então eu acho que ela realmente foi ruim. E quando a Eiji entra pra fazer esse desafio, completamente roubou a cena, tanto que a The Vixen saiu correndo, tipo, acabou, aí a Eiji ficou assim, ué, acabou? O que é pra eu fazer? Eu continuo ou eu saio? A Eiji, pra mim, ia estar dentro do top.
Um dos argumentos da The Vixen de ter ido mal foi o fato dela ter, né, dado umas deixas pra fazer algumas piadas e a Eiji Ohara não ter catado essas deixas. Mas eu acho que mesmo assim, você tem que improvisar, você tem que ter um plano B. Não dá pra você ficar muito preso numa ideia e não conseguir superá-la, né? Mas acho que o problema no caso da The Vixen foi o fato dela ter focado mais em tentar interpretar a Aquaria segundo a sua visão do que fazer graça. Porque se a gente perceber, ela tava o tempo todo com aquela postura que ela mesma reclamou da Aquaria, né? Chorona, que se faz de vítima. E eu percebi isso. Ela tava tentando personificar essa Aquaria que ela já entrou em confronto no Drag Race. Só que na hora de colocar isso em prática e fazer graça com isso, ela não deu conta. E por isso que foi aquele fracasso lá. E aí você já soma nisso, né, uma edição shady que não faz a galera aparecer sorrindo. E também o próprio fato da plateia não conhecer esse histórico entre The Vixen e Aquaria, acaba que fica essa impressão de The Vixen ter fracassado. Mas, de fato, ela não fez graça, então mereceu o Boron 3 mesmo.
Pois é, e a última dupla, né, que foi a maldita da The Vixen, tentou fazer uma coisa pra elas se darem mal, foi a que mais se saiu bem, que foi a Aquaria e a Eureka. Elas eram bebês sexys, bebês sensuais. E eu adorei a atuação tanto da Aquaria e a Eureka. Mas Mas a Eureka, como eu também tinha falado já em um outro podcast, ela é aquele estilo de drag grande, que faz estardalhaço, que dá aquelas risadas altas e conversa alta e quer se mostrar que tá ali, que é um estilo que eu gosto também. Então, a Aquária foi boa, reconheço que ela foi boa, mas a Eureka foi melhor.
A questão da Eureka é que ou ela vai muito bem no desafio, ela vai muito mal. A gente viu isso lá naquele desafio dos aplicativos, que ela foi top 3, e nesse de hoje. Embora não tenha sido a dupla que eu mais ri, porque de fato a dupla que eu mais gostei foi a primeira, Monique Blair, eu acho que elas foram muito bem, Aquária e Eureka. E se RuPaul decidiu que a Eureka merecia vencer, eu concordo com o RuPaul. Eu acho que a The Vixen, ela não foi assim, sacana ao ponto de sabotar as duas. Ela colocou as duas porque achou que as duas não iam trabalhar. Aí vai de cada um, né? Como é que você vai trabalhar? Ou você entra na pilha e fica o tempo todo incomodada com a sua parceira, que a gente tem um exemplo clássico, que é o primeiro episódio do All Stars 1, que formou a dupla lá de Mimi, I'm First e Pandora Box. Pandora não curtiu a dupla com a Mimi, e aí nos desafios que as duas entraram, foi um desastre atrás do outro. Nesse caso não, Eureka e Aquária decidiram trabalhar juntas e dar o seu melhor. E isso pagou, né, quando as duas arrasaram no palco. Mas no início eu também fiquei meio perdido, sabe? Porque eles falaram que eram grandes bebês sexy. Então eu esperava que tivesse algum tipo de postura que lembrasse um pouco mais bebê. E pelo que eu vi do desempenho das duas, elas só estavam mesmo vestidas com bebês. Elas não tinham essa postura de bebê. Então acho que essa foi a única coisa que me incomodou. Mas tirando isso, eu acho que elas arrasaram demais mesmo. Aí por fim, o desafio principal acaba e as queens têm que se preparar pro grande desfile. E nesse momento o que eu achei mais assim relevante foi o fato da Mayhem tentar fazer com que Eureka e The Vixen se acertassem. Porque segundo Mayhem, estava uma situação muito chata ali no workroom, o canto em que as duas, Eureka e The Vixen, se maquiavam, porque era como se fosse um canto sombrio. E aí, eu achei que ia ter mais um barraco memorável entre The Vixen e Eureka, mas as duas acabam entrando num acordo, e que eu não esperava por isso, mas achei muito bacana. E elas acabam contando suas histórias. Eureka fala que, infelizmente, apanhava muito do seu pai por sua personalidade, apanhava dos garotos na escola quando fazia algum esporte, sofria bullying, e meio que ela não aceitava mais passar por isso. Então, ela acabava tendo essa postura de se impor. E a The Vixen falou que, da mesma forma, quando ela começou sua carreira drag, ela era muito criticada, o povo não deixava ela dar opinião, então ela passou a se impor também. Então meio que percebi que elas meio que têm um histórico parecido, né, de opressão, de silenciamento, de agressão, seja verbal ou física, e acaba que essas semelhanças fazem com que as duas entrem em atrito. E no fim das contas, elas acabaram se acertando, e embora a Eureka tenha pedido uma aperto de mãos, a The Vixen disse que não precisava, porque ela também era uma queen de muito contato com outros. Então eu acho que, independente de aperto de mão ou não, acho que foi bacana elas terem conversado, se acertado, e isso foi bom, porque pelo menos na hora que as outras queens vão pro palco receberem as críticas dos jurados e a Eureka recebe, né, a notícia de que foi a campeã, não tem aquele sentimento de vingança, né, da The Vixen, tipo de, nossa, me fudi porque eu queria ferrar com a outra e ela não foi mal. Acho que a partir do momento que as duas se entendem, pelo menos, né, a impressão que eu tenho é que, de certa forma, a The Vixen aceita que ela e a Eureka não precisam estar em atriz o tempo todo e o resultado que vier é justo.
Até que foi um momento bom, no caso da Eureka e da The Vixen, meio que fazerem as pazes, e também ia ser meio chato de você estar na competição e saber que você não se dá bem com a pessoa que tá do seu lado. Então, a todo momento que ela falar, começar a conversar com alguém, você vai se incomodar e vai começar a ficar querendo arranjar briga. Mas no caso da The Vixen, não é querer arranjar briga dela, é arranjar em briga com ela. Então, eu acho que ficaria meio chato se continuasse meio esses momentos frágeis entre as duas de conversar.
Sim, eu acho que, embora ninguém tenha que desculpar ninguém, foi bacana a postura das duas se acertarem e conversarem. Porque assim, elas acabam focando no jogo em vez de ficarem preocupadas umas com a outra, né? Tipo, não, vai lá, faz o seu, eu faço o meu e vamos ver quem se dá melhor. Por fim, as queens, né, depois vão pro palco principal e o tema da semana é jeans e diamantes, certo?
Isso.
E eu achei que foi um desfile muito lindo, tirando alguns looks que eu achei não tão bacanas, mas foi uma passarela muito Britney Spears 2001 e no VMA de jeans.
É, ela e o Justin Timberlake, né? Lembra que os dois apareceram juntos assim?
O Justin a gente pode descartar, importante é a Britney, diva do VMA.
Sim, não, mas é só um comentário mesmo.
Foto do Justin, a gente coloca, né, um morrão na cara.
Bem
dele.
Isso.
Suporto. Mas enfim, não tô aqui pra falar dos meus gostos pessoais, mas, né, não, tô também, afinal o nosso podcast é nosso. Mas assim, Justin, o eu não gosto, não suporto.
Tá revoltado.
Mas aí, nossa, Justin não dá, gente, não desce. Aí eu gostei bastante, e o que eu mais gostei nesse desfile foi o fato da The Vixen estar maravilhosa. Eu achei ela lindíssima. Se for comparar, né, com os últimos desfiles dela, não, foi uma grande evolução. E eu não achei que a The Vixen precisava colocar enchimento, como a Visage pediu. Porque fica até incoerente, né? Como que você não liga de uma drag tipo Aquária não usar enchimento, mas vai implicar com a The Vixen? Tipo, não, gente, ou você cobra todo mundo igual, ou então você deixa cada uma seguir seu estilo.
Sim, não, eu acho que assim, eu concordo que ela deveria estar acinturada. Ela deveria estar com um corpete, um corset ali. Até que ficaria bom. Eu não concordaria em colocar um enchimento, porque ela tem um corpo bonito. Se ela tivesse pelo menos acinturada, pareceria que ela estaria com enchimento ali. Ficou bonito. E o único problema que eu tenho com esses visuais é esse visual de sereia. Eu não gosto de vestido assim. Parece que você tá vestido de vassoura varrendo o chão, sabe? Eu nunca gostei. Mas, em comparação aos visuais anteriores, ela estava muito bonita hoje.
É, finalmente, a hora que ela entrou, eu falei, nossa, Glória. Pelo menos acho que é a semana para te pegar um pouco no seu pé falando que seus looks são ruins. Porque é aquilo, né, gente? Eu adoro o The Vixen, mas não dá pra ficar cego. Tem uns looks dela que são sofridos. Embora, né, um dos looks meus favoritos dessa temporada tenha sido o look dela no segundo episódio, aquele look de fogo que eu achei fantástico.
Eu não vi graça.
Lindo demais. Mas aí os outros looks, não tem muito o que comentar. Eu gostei muito da peruca que a Miss Cracker usou, lembrando muito a Chiquinha do Chaves.
Muito. Falando em peruca, eu gostei da peruca da Blair e o visual da Blair, que ela lembrou muito a Lisa Edwards, com aqueles cabelões enormes.
Referência, né, baby? E a Aquaria me lembrou muito a Pearl da sétima temporada. Eu vi, assim, a Aquaria na passarela, pensei, putz, Pearl ressuscitou. Pearl finalmente acordou.
Ah, é uma coisa também da Aquaria. Se você quiser me impressionar, isso é gosto pessoal, é você ir com visual com leque. A maioria das bichas gosta de leque. Eu, por exemplo, adoro leque. Então, o visual dela também foi muito bonito. Lembrou bastante a Pearl. E um dos visuais que eu não gostei, que a Michelle também comentou, foi o da Monet, porque aquela calça de vaqueiro dela tava muito, muito, muito larga. Se ela tivesse usado uma coisa mais justa, até que ficaria bonito. Mas como que aquilo lá tava bem largo, não desceu.
Ah, eu também não curti, não. Ainda mais que ela foi a primeira a entrar, coitada. E depois aquele monte de look, um mais lindo que o outro. A sorte dela é que ela foi a primeira, né? Então, pelo menos, ela foi ofuscada pelas outras. Porque se fosse a última, o povo ia pensar, putz, já foi eliminada. Monet... o erro. Coitadinha, Monet, nossa, ela tá assim, só descendo. A ladeira dela não tá subindo, coitada. Ela não tá tendo um momento de destaque. E outro look que eu também não curti foi o da Meghan Miller. O look em si era lindo, só que a gente tá falando de jeans. E por mais que aquele material que ela tem usado seja jeans, não lembrava jeans. Aquele material rosa choque. Então, se ela tivesse usado, né, alguma coisa azul, até mesmo preta, poderia ter nos convencido melhor de que era jeans. Agora, aquele look dela lá, não curti muito, não. Mesmo ela falando que era pra parecia um bombonzão, pra mim tava um bombonzão bem estilo Trixie Mattel, que sabe usar rosa.
Quando ela entrou com aquele visual, tava parecendo mais um visual de boneca. E igual você falou, por mais que era jeans, não parecia ser jeans. Tanto que quando a Miss Cracker entrou, que ela também tava com um rosa mais clarinho, o dela combinou mais com o desafio do que o da Mayhem. E a Mayhem tava bonita daquele jeito, mas não era a proposta pra passarela.
Esse look da Mayhem lembrou o motivo da Dusty ter caído no Bottom 2 semana passada. O look dela marciano não tinha nada de marciano. Embora fosse um look bonito, parecia mais uma fada. Então, assim, como você quer que eu te ajude se você não me deixa te ajudar? Não dá, amiga, não dá. Então você tem que repensar aí suas escolhas.
O visual da RuPaul, eu acho que ela tá tentando voltar um pouco aqueles visuais da primeira temporada, que era aqueles vestidos cheios de babado. E aquela peruca também que ela tava usando, eu achei meio parecida com aquela que ela mencionou no primeiro episódio da primeira temporada, que ela tirou uma foto no Arsenio Hall, que foi um programa. Eu achei a peruca bem similar àquela, só mudando a cor, né? A cor e alguns detalhes.
Eu achei Mama Ru muito linda também nesse episódio, e eu acho que o RuPaul, ela tá tentando em algumas passarelas e vestida com conforme o tema da semana, né? Porque na semana passada ela tava aquela coisa meio marciana. Nessa semana ela também tava com seus diamantes e um tecido que lembrava jeans. Então acho que talvez ela tá com esse esforço também de se vestir conforme o desafio que ela coloca pras drags.
E aí a RuPaul liberou as queens, né, pra desacuidarem lá nos bastidores e comentarem com os jurados.
O que eu gostei muito desse episódio foi a presença da Shania, porque eu sou muito fã dela. Eu não gosto de country, morro de preguiça, nem ouço sertanejo. Country music também não me apetece, mas a Shania eu adoro, amo a música dela, porque pra mim a música dela não é só country, tem umas mensagens bem bacanas. Então, assim, eu sempre ouvi a Shania na minha adolescência, e aí saber que ela ia estar nesse programa de hoje me deixou muito animado. Eu fiquei mais animado em ver Shania do que quando assisti Lady Gaga e Christina Aguilera. de tão importante que a Shania é pra mim. Então adorei a presença dela, e mesmo ela tendo sido meio apagadinha assim, não ter feito umas observações muito relevantes, eu gostei da presença dela ali. Nessa temporada, eu tô adorando algumas participações, alguns jurados convidados que eles trazem. A própria atriz que eles convidaram, a Kerry Preston, eu amo de coração. Ela faz uma série que eu gosto, ela faz participação especial em The Good Fight e The Good Wife, que são séries, dramas de direito. E aí ela faz uma advogada excêntrica chamada Elsbeth Tassioni. Ela é louquinha na série, mas eu adoro. Então quando eu vi que ela ia ser jurada convidada, eu amei. Então toda vez que ela falava, eu... Isso aí, rainha, falou tudo. Te amo, te adoro. Eu gostei, assim, né, da presença dela e da Shania. Mas quanto às considerações dos jurados, tem muita coisa pra falar, não. Porque, né, tinha muita coisa pra ver. Porque a gente já sabe mais ou menos como é que seria o resultado. Depois que o Porsche mascou isso pro palco, ela mandou um shade que eu achei genial. E pela primeira vez em Drag Race History, eu vou dizer: Eureka, você é a campeã da semana. Eu ri muito, né? Porque, tipo, coitada, né? Deu a entender que a Eureka foi tão ruim até então, que era uma coisa da RuPaul parabenizá-la e dar a vitória da semana pra ela. Eu achei bem shade da parte da RuPaul. Acho que é nesses momentos que eu amo a véia, porque a RuPaul, ela sabe ser maléfica, mesmo que as pessoas não botem maldade no que ela fala. E aí, o que eu não esperava também acabou acontecendo, que ela salvou The Vixen. Eu jurava que The Vixen ia dublar. Aí o RuPaul decidiu jogar Monet e Mayhem no Bottom 2, e as duas dublaram. Eu não achei o lip sync desse quinto episódio tão bom quanto o lip sync do quarto episódio. Mas ele foi engraçadinho. E como a câmera focava só Monet, eu já esperava que Monet fosse vencer. E Monet acabou tendo um desempenho aparentemente superior à da Mayhem. E Mayhem acabou sendo eliminada. Eu sofri com a eliminação da Mayhem porque eu torço pra Mayhem entrar em The Grace. E deve ter uns 3-4 anos. Mas eu não vou negar que, pelo que ela mostrou até agora, foi uma eliminação injusta, não. Porque foi justa mesmo, tirando o primeiro episódio que ela foi bem. Ela não se destacou mais, então, como a competição tá muito acirrada e as drags estão mostrando que são muito fodas, acho que você tem que eliminar o mais fraco mesmo. E Mayhem não conseguiu provar porque estava ali.
Nesse Bottom Two, eu realmente achei também que seria Vixen e Mayhem. Mas quando foi a Monet e a Mayhem, eu já pensei, eu falei, meu, se a Monet fizer o que fez semana passada nesse lip sync, já era. Não foi tão engraçado quanto da quarta semana, mas foi engraçado. E só lembrando também que a RuPaul, ela tinha falado na última temporada, na nona, que ela queria ver lip syncs desse jeito, devido a Charlie Hyde ter ficado só no palco tentando se masturbar com aquela música da Britney Spears.
Pode lembrar Charlie Hyde dublando I Wanna Go, tem um troço, porque...
Nossa, gente, não.
Ai, gente.
E a Monet, eu achei o lip sync muito bom, que a Monet realmente merecia. E ela também tá fazendo jus ao que a RuPaul falou, né? Que ela tá querendo ver um lip sync de verdade. E os lip syncs que eu gosto de assistir são esses lip syncs assim, também cômicos. E ela lembrou também muito os lip syncs da Bob.
É, na verdade, Bob só teve que 2 lip syncs, né? Na oitava temporada, que foi o que ela eliminou Derek, e o lip sync da semifinal. Ah, não, se bem que teve outros também. Teve o lip sync da final.
Não, né? Também não é nem só isso, é só. Eu tô falando isso por um lip sync que eu vi que ela fez com aquela música Crazy. Eu acho que eu já cheguei a mandar pra você. Tanto fora de Drag Race quanto lá em Drag Race, a Bob mesmo, ela fez lip syncs assim muito bons.
Ah, tá, entendi. Você não fala lip syncs de Boro, né? Porque mesmo porque ela só teve um Boro, não tá certo.
É.
Infelizmente é isso. O jogo tá cada vez mais acirrado. A gente perdeu o Mayhem dessa vez. Mas vamos torcer, né, pra que agora ela brilhe muito fora de Drag Race. Porque uma das queens que a gente percebeu de verdade que queria estar nessa temporada é a Mayhem. E ela estava muito feliz por estar ali. Especialmente por ser de uma família drag que só tem queens famosíssimas, né? E que participaram de Drag Race, que no caso é Detox, Raven, Morgan McMichaels, é a única exceção, não tão famosos. Mas enfim, então assim, eu acho que pra Mayhem foi sensacional poder participar de Drag Race e poder provar que ela é tão boa quanto suas irmãs drags e que agora ela só tem a ganhar o mundo.
É, uma coisa na saída da Mayhem que eu tava vendo, eu não sei se você reparou, se é coisa da minha cabeça, mas o chroma key voltou de novo?
Não, acho que não.
Porque tem uma...
Acho que é só impressão.
É, porque tem aquela parte que ela fica falando no final com a estatueta na mão parada, que parece que tem uma linha branca do lado esquerdo dela e um recorte tá meio estranho. Eu não sei se é ou não, mas depois dá uma olhada pra ver.
Depois eu reassisto esse final da despedida dela, mas acho que é só impressão mesmo. Talvez seja só o corte desse episódio em si, que não ficou muito bom a forma em que eles enquadraram, né, a câmera. Mas eu não acho que chroma key tenha voltado não, mesmo porque não tem nem motivo, né?
É, mas vai saber.
É, a gente nunca sabe o que o RuPaul tá tramando aí. E sobre o Untucked não tem muito o que falar, não. Sem The Vixen, o Untucked é muito parado, é morno. Aí volta aquela chatice que foi nas temporadas anteriores. O Untucked sem drama, sem diversão. A única coisa que acontece no Untucked sem Vixen é as Queens falando mal uma das outras nas costas. Coisa relevante, assim, que teve nesse primeiro momento foi o fato da Cameron Michaels ter falado. Então, meio que ela interagiu um pouco mais com as drags, o que pra mim foi novidade. Ou seja, Shania também é Jesus, né? Ressuscitando os mortos. E aí, no mais, não teve nada assim memorável nesse Untucked, que pra mim vale a pena ser destacado, não. Depois que todas as drags, né, se reúnem no Untucked, elas ficam naquele muro das lamentações, falando que, ai, foi muito mal, acho que vou ser punida. A única coisa que eu acho mais relevante de comentar foi quando a Blair havia dito a Mayhem que ela ficou feliz quando a Mayhem havia falado com ela que após um desafio X, ela estava se sentindo muito feliz, que tinha sido o momento mais alegre dela até então em Drag Race, e que tudo aquilo pra ela estava valendo a pena por isso. Aí a Blair agradeceu por aquilo, e a Mayhem eventualmente comentou que nesse momento ela tinha percebido que ela estava muito grata por estar em Drag Race mesmo, porque ela percebeu que ela gosta de fazer isso, né? Ela gosta da arte drag, que ela lembrou por que ela entrou nessa vida, e que as coisas não são só pela fama e pelo dinheiro, que ela acredita no que ela faz. Eu achei isso bonito, né? Porque acho que no fim do dia a gente tem que lembrar que a gente tá aqui assistindo o programa é pela arte drag em si, não é por conta de uma Queen ser muito seguida no Instagram, não é por conta dos $100,000 que a gente não vai ver um centavo dele, é mais pela arte mesmo, é pra gente poder celebrar uma expressão artística que nos toca, que nos move. Então, eu achei muito válido essa mensagem da Mayhem, e espero que drags, né, que assistam o programa se sintam inspiradas, e até mesmo nas próximas temporadas, as pessoas que entram na competição percebam que elas não estão ali só pela fama, não estão ali só pelo dinheiro que elas vão conseguir, só pela plataforma que o programa dá pra elas, mas porque elas gostam do que fazem, elas têm uma arte linda pra poder mostrar e pra poder ecoar o mundo afora.
Sobre o Untucked, eu também tô fazendo tipo a Glória Pires, acho bacana, não sou capaz de opinar, mas teve assim alguns momentos que foi igual esses que você falou, que a Mayhem agradece, que ela falou que tentou há vários anos entrar ali. Assim, igual você também mencionou outra coisa, falando que a The Vixen, ela fala tudo na cara, e as drags, quando estão lá assim, fala tudo pelas costas. Foi realmente o que aconteceu. Foi a Aja perguntando pras queens que estavam lá quem acha que já deu ali a cota, que já tem que ir embora. E ninguém falou a mesma pessoa. A Blair falou que a The Vixen já deu. A Aquaria falou que a Monet.
A Aja falou da Mayhem.
Isso, a Aja falou da Mayhem. Até fiquei meio assim. E a Cameron falou a Monet. Então, não teve assim muita discussão. Também elas nem falaram isso depois, quando as outras drags chegaram. Foi um Untucked bem Season 7.
Bem morto. E até engraçado a gente perceber que como esse Untucked estava morto, que uma das queens levantou do sofá, se eu não me engano foi a Aja, e ficou lá gritando, tipo, gente, cadê esse povo? Eles estão presos lá no palco, o que aconteceu? Tipo, ela tava desesperada que as outras queens voltassem pra que houvesse um pouco mais de interação. Então, fica essa dica aí pros fãs pararem de explicar como The Vixen, porque vocês gostando ou não, ela que traz a movimentação pro Untucked. E o Untucked também é importante da gente assistir, porque muitos barracos, muitos bafões, muito drama acontece ali. Então, esse foi um episódio maravilhoso e eu espero que na semana seguinte a gente continue se divertindo bastante e que o Untucked volte a ter um pouco mais de vida. Nem que o RuPaul tenha que enfiar de novo essa caixa rosa peluda lá pras queens se movimentarem.
É, eu acho que quando eles verem que o Untucked tá meio morto assim, eles deviam fazer uma caixa rosa lá improvisada e dar, ó, tira o papel aí.
Exatamente. Então, é isso, Rô?
É isso. Por hoje a gente já comentou o episódio, vamos esperar a semana que vem, né?
Com certeza. Por hoje é só. Muito obrigado por nos ouvirem e não se esqueçam de se inscrever em nosso canal e curtirem nossas redes sociais, Fusco News e Draglicious. Links na descrição. Aqui quem fala é o Saulete.
E aqui é o Rod. E até o próximo Batendo o Cabelo com Rod Saulete.